Muito obrigada, Pai, porque nós podemos estar aqui, Senhor, todos juntos, te adorando, Senhor, te louvando, Senhor. E nós pedimos que nesse momento o Senhor possa fazer com que o nosso coração possa estar sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu peço e desde já eu te agradeço. Amém. Podem sentar.
E nessa noite eu quero conversar um pouco com vocês, um texto que está lá em Gênesis, capítulo 5. A história de um homem, talvez, a gente ouve muito pouco, a gente escuta muito pouco acerca dessa pessoa, desse personagem da Bíblia. Mas ele tem uma grande missão para passar para cada um de nós. Sobre a sua vida, sobre suas atitudes, como ele procedeu diante de Deus. Então, ele nos traz algumas missões especiais. Esse texto está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 21 ao 24. E essa pessoa chama-se Enoque. E assim diz o texto, né? Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Portanto, Deus o tomou. Aí eu pesquisei se havia mais alguma referência sobre Enoque na Bíblia. E aí eu encontrei lá em Hebreus 11, versículo 5, mais uma outra referência sobre ele, que diz assim: pela confiança, fé, Enoque foi tirado dessa vida sem a morte, sem ver a morte. Foi reconhecido, antes de ser levado, como alguém que agradou a Deus. É interessante que nos primeiros capítulos de Gênesis, todos nós sabemos, né, da criação, Deus criou o mundo, criou os animais, criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou Adão e Eva, né, que foi colocado ali no Éden, no jardim do Éden, com o objetivo de serem amigos de Deus, andar com Deus em obediência por toda uma eternidade. E todos nós já sabemos isso. Drama, né, a história que aconteceu, né, com Eva, com Adão, a desobediência. E posteriormente ali, eles foram expulsos do Éden. E aí, continuando a história, o povo, eles eram Caim e Abel. Talvez nós possamos pensar assim: poxa vida, finalmente uma nova esperança nasceu. E quando menos esperavam, né, que talvez finalmente os filhos de Deus iriam perpetuar uma nova geração que temia Deus, iria eternizar. Uma tragédia acontece quando Caim vai contra o seu irmão Abel, aquele que adorava Deus e buscava, que amava Deus, e mata a vida de Abel. Talvez para quem olha aquele momento ali, vai parar e falar assim: acabou a história humana, acabou tudo. E ali continua a história, com mais algumas gerações. E a palavra conta, a história conta que Eva tem um outro filho. E aí ela dá um nome de Sete. E ela mesmo fala, né? Porque Deus me deu um outro no lugar de Abel. Mas é interessante nós pararmos um pouquinho para entender que no versículo 4, no capítulo 4, começa uma genealogia, passar uma genealogia de várias pessoas que nascem, geram, morrem. E aí nós vemos Sete, no final, e Sete gera a Enos. E é interessante que a Bíblia, neste momento, ela fala que a partir daquele momento começou a se invocar ao Senhor. A partir daquele momento, algo novo aconteceu, alguma coisa aconteceu naquele momento. E eu fui pesquisar por que poderia ter acontecido, né? E até tantas gerações passaram, 3, 4 gerações, e quando chegou em 7, de 7 gerou a menos. De repente, algo aconteceu. Ele começou a se invocar no Senhor novamente. Alguns estudiosos, comentaristas, eles chegam a falar um pouco sobre um evento, muitas vezes, algo que gera uma grande alegria, algo que gera uma grande satisfação, uma situação impactante, muitas vezes muda a nossa forma de pensar. E eles acreditam que, talvez, o nascimento de um bebê, de um pequeno, poderia ter gerado essa visão de ver a manifestação da glória de Deus e ver que Deus manifestou na vida de um pequeno e ali mudar o coração daquela pessoa. Mas algo aconteceu, uma nova geração começa a ressurgir finalmente. A esperança, começa a acontecer uma nova esperança. Algo que estava morto, que achou nunca mais ia acontecer, começa a ressurgir. E ali vemos. E depois de Enos, ele vai vendo Enoque. Mas quem que era Enoque? Enoque era um homem como eu, como você. Uma pessoa como nós. Um ser humano, com suas limitações, com as suas falhas. Vamos dizer assim, não era um alienígena, né? Vamos dizer assim, não. Enoque era um alienígena, era diferente de todo mundo. Não, ele era uma pessoa como nós. Eu gosto muito do que o pastor Pascoal fala. Sempre ele fala de todos os cultos, né? Na hora de fazer o apelo, as pessoas aceitam Jesus e vão ali para orar e falam assim: quem vai orar para você, uma pessoa como você, cheia de pecado, igual a você? Então, só que tem uma diferença: nós temos o Senhor no nosso coração. Nós temos um Deus vivo, habitando no nosso coração. E isso era enorme. Porém, ele foi colocado em crise, porque ele foi diferente dos demais. A Bíblia aqui cita, ressalva a ideia de Enoque ter sido diferente. Porque todos, ele só vê assim: nasceu, cresceu, gerou, morreu. Mas Enoque, a Bíblia abriu um parênteses, né, umas abre aspas e fecha aspas, fala assim: não, Enoque foi um pouco diferente, porque ele andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. O texto não diz que ele morreu. Temos uma incógnita aqui. Uma época de corrupção, Deus andou com Enoque, andou com Deus, tendo-se diferente por ter o Senhor como companheiro, amigo e auxílio constante. Por causa disso, Enoque teve um rumo diferente. Mas agora eu comecei a analisar um pouco, assim, tal, quais características que pode fazer uma pessoa andar com Deus e ser diferente? O que que leva? Porque Enoque foi um homem que andou com Deus. Mas sim, o que que nos faria andar com Deus assim como Enoque? Que característica a pessoa deveria ter? Quais características sobre ela que fazem diferente de uma sociedade tão corrupta, de pessoas que não têm o mínimo de temor a Deus? E eu encontrei algumas coisas interessantes. O primeiro ponto: que andar com Deus é mais uma simples prática religiosa, ou seja, mais uma prática do que um ritual. É um relacionamento com Deus. Ser cristão é andar com Deus, vivendo conforme os preceitos de Cristo, pois Ele é o caminho. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui, desse andar com Deus, é não reduzir o andar com Deus a uma situação ritualística. Não, eu ando com Deus, eu tenho que andar com Ele. Não, eu vou andar tudo certinho. Se é para andar 2 quilômetros com Deus, eu vou andar 2 quilômetros juntos com Deus. Se é para eu andar um dia com Deus, eu vou andar um dia só com Deus. Mas eu vou cumprir a regra certinha. Não! Porque quando fazemos com ritual, é aquela situação, né? Fazemos tudo certinho, bonitinho, como os judeus faziam, os fariseus faziam. Tudo certinho. Mas não, mas falta alguma coisa. A satisfação, a alegria, aquele se entregar. Não tem, porque você apenas está cumprindo um ponto aqui no trabalho, né? Você vai, bate o ponto. Pronto, finalmente. Aí você fala assim, não, ufa, acabou o dia. Cumpri, mais um dia cumpri. Não. Deus não quer isso de nós. A gente pensa assim quando nós vamos orar, muitas vezes, né? Não, eu tenho que orar meia hora. Todo dia eu tenho que orar meia hora. E faz, dobra o joelho, e faz aquela oração poderosa, né? Olha no relógio. É, já deu a hora. Pronto. Tchau, Deus. Amanhã nós conversamos novamente. Isso é ritual. Relacionamento é diferente. É como o relacionamento de um namorado com sua namorada, de um esposo com sua esposa. É aquele desejo de, nossa, eu estou com saudade dele. Eu até no começo falei assim que o casal, o casamento, nós somos eternos namorados. Aquela coisa, quando a gente sai, vai trabalhar, vai fazer uma coisa, aí já fica assim, naquela expectativa. Meu Deus, minha esposa estava me esperando, que saudade que eu estou dela. Prazer de estar com essa pessoa. Esse prazer, você lembra quando você namorava? Ou não sei quem já namorou, já passou por essa fase, né? Se tiver algum namorado, né? Deus tem que te dar, né? Os seus filhos abençoados. Mas quem já passou? Você lembra quando você sentava com seu namorado ou com seu namorado, assim, e passava, e começava, e conversava, quando se assustava? Nossa, você já passou o horário. Mas parece que foi só 10 minutos que nós estamos aqui. Porque há uma entrega naquele momento. Há uma entrega um para o outro. O amor, o relacionamento, a cumplicidade. Nós perdemos até a noção de tudo do tempo. E isso que Deus deseja do homem que quer andar com ele. Esse relacionamento. Ser cristão é andar com Deus. Ser cristão é andar com Deus. E é o que fala lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que nos leva a Deus é Cristo. Nós precisamos dele, andar junto com ele, caminhar junto com ele, estarmos junto com o Pai. Precisamos manter um contato constante. Não é o ponto que nós fazemos. A palavra de Deus fala que orar é necessário. Andar em espírito, né, também. Ou seja, é andar com Deus o tempo todo. Em cada situação. Eu aprendi uma coisa na minha vida sobre essa questão de andar com Deus, de fé. Que tudo na minha vida ser entregue a Deus, ser levado a Deus, decisões da minha vida. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, entendi que eu tenho que andar com Ele, eu tenho que ter esse relacionamento, então eu tenho que ser cúmplice dEle. Então tudo que eu faço hoje, eu, minha esposa, vamos tomar uma decisão importante, ajoelhamos e falamos, Senhor, o Senhor está conosco, está legal, é isso mesmo, Deus. O Senhor aprova, podemos fazer? Se Deus falar não vamos fazer. Porque é melhor obedecer a Deus. É melhor andar com Ele em relacionamento compartilhar para Deus muita alegria, te agradecer, Deus, obrigado por tudo que você fez hoje, por esse milagre, você provou com essa provisão. Compartilhar no relacionamento também as nossas tristezas, os nossos sofrimentos. Deus está pronto para nos relacionar conosco com qualquer, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Se esteja um tempo bom ou ruim. Mas para isso nós temos que ter um contato constante com Ele. Não um relacionamento circunstancial. Você já viu aquela história do crente, né? Que está tudo na bênção, né? Está na prova, está na dificuldade. Aí, né? Busca Deus. Faz campanha, faz oração. Chega na igreja, pede, não, vocês oram por mim, ora por mim, ora por mim. Eu estou passando uma prova muito grande, uma dificuldade muito grande na minha vida. Ora por mim, ora por mim. Aí, quando Deus abençoa, quando Deus abre as portas, abençoa o bebê, dá a palavra para ele. O que ele faz? Muitas vezes. Em vez de ir, eu preciso fazer agradecer. Ser grato a Deus por tudo. Sombra. Claro, Deus, não. Agora eu estou bem, estou de boa. Você pode ficar aqui do lado aqui, estou no controle. Está tudo de boa. Muitas vezes nós só lembramos de Deus no momento de sofrimento. Isso é muito. Isso, infelizmente, é um problema da nossa natureza, né? De buscarmos a Deus somente quando estamos. Né, como se diz lá para o Norte de Minas, lá para o Nordeste, é um perrengue. Né, então está no perrengue, na situação assim, treinta-feira, aí sim. É que nós viemos para Deus, buscamos a Ele, buscamos um relacionamento. Nessa mesma questão do relacionamento, uma outra coisa importante. Valorizar a presença de Deus acima de tudo. Goste, em primeiro lugar, daquilo que Deus é, depois daquilo que Ele é. O mais importante não é o que Deus vai fazer, o que Ele pode te dar. As pessoas estão pregando o Evangelho totalmente equivocado da palavra de Deus. O Evangelho do humildade, Deus pode te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Determina, porque Deus vai te dar. Determina, porque está na palavra que Deus vai te dar. É isso. Estamos reduzindo Deus a um comércio? Estamos reduzindo Deus é como ao nosso escravo? É isso. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão achando que Deus é algo que eu posso pegar do teu lado e falar assim: Deus, você vai fazer isso. Agora você vai fazer? Não, você vai fazer porque está na palavra. Se o Senhor não fizer, eu não te sirvo. Porque se o Senhor é Deus, você vai fazer. Não. O que estamos fazendo com o Evangelho? O que as pessoas estão fazendo com o Evangelho? O que eles estão fazendo com Deus? Valorize Deus pelo que Ele é, o que Ele significa na sua vida, o que Ele representa para você. Isso é o mais importante. Agora, se Ele quiser com você, agradeça a Ele, dê graças a Ele, mas isso não é o número um, não é o ponto inicial. Isso seja o secundário, terciário, mas o principal. Ame a Deus pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele representa. João 17, 20, nos fez assim, em Deus e em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a ele, assim como me amaste a mim. Porque nós amemos a Deus pelo que Ele é. Isso é andar em relacionamento. Segundo ponto, E esse andar que Deus nos traz, nos ensina, é que andar com Deus é fazer a sua vontade, seguir o seu rumo, a sua direção. Em Salmo 40, versículo 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quem ama Deus não é livre para fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar, mas é livre de muitas coisas más. O que pode parecer restrição de liberdade, da liberdade, é de fato garantia da liberdade. Não vamos pregar o evangelho distorcido, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tipo assim, estou salvo, agora eu posso aproveitar a vida. Não, agora eu vou aproveitar a vida, vou fazer tudo o que fazia antes, vou fazer aqui mais um pouco. Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo falou isso. O mundo está como um prato para nos oferecer várias coisas. São prazeres. Vamos dizer que, vamos ser sinceros, vamos mentir um para o outro, falar que pecado é bonito, que o pecado é feio. Né? A gente vê aí nos desenhos, né? O diabinho, né? Pintado, né, de chifrinho, rabinho, feião, né, a gente vê esses desenhos. Mas não é assim que o mundo chega de nós. Ele chega bonito, ele chega agradável. Porque ele quer te agradar. Ele quer nos seduzir. As coisas desse mundo querem nos seduzir. As paixões desse mundo. Mas nós entendemos o seguinte, há uma diferença, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, agora eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, e agora eu me sinto amarrado, eu me sinto amarrado. Não, se você se sentir amarrado, vai orar a Deus e pedir: Deus, muda o meu coração, porque alguma coisa ainda não foi liberta disso. Porque quando você passa a ter esse relacionamento com Deus e você entende esse amor que você tem genuíno para com Deus, essas coisas tornam tão supérfluas, tão desnecessárias, tão coisas que você não tem necessidade de nada disso. E o seu maior prazer é agradar a Deus, é fazer a vontade dele. Às vezes nós temos que ter um coração derramado, gente. Um coração entregue. Também significa abandonar o seu próprio caminho. Muitas vezes nós estamos andando num caminho. O caminho que nós achamos certo. Esse é o meu caminho. Eu vou andar nesse caminho porque esse caminho aqui é o meu caminho certo. Só que quando nós entregamos nossas vidas para Deus, muitas vezes Deus vai virar e falar assim: meu filho, esse não é o caminho certo. Vira, não mudar, a rota é para lá, vai para lá. Se você for para lá, não vai ser legal, você vai ter muito problema. Mas se você se dispôs a andar comigo, a me amar, a me obedecer, fazer a minha vontade, então vamos mudar a rota, se seguir. Né, em Lucas 14, 25, diz assim: sem volta, sem leva, sem saudade. Então, esse seguir a Cristo, ele não tem volta, ele não tem reserva, ele não tem que ter saudade. Porque ele fala assim: quem não leva a sua cruz e não segue, não pode ser o meu discípulo. E eu entendo assim: a cruz, ela é símbolo de renúncia, ela é símbolo de morte. Morte para quem? Morte para o meu eu. Morte para a minha vontade própria. Porque se a partir do momento que eu me prostro diante da cruz de Cristo e eu entrego a minha vida diante de Cristo, eu estou pedindo que Ele seja o meu Senhor, Ele seja aquele que vai guiar a minha vida daqui para frente. Então, a partir desse momento, eu não sou mais dono de mim. Eu não pertenço mais a mim. Mas Cristo, sim, passa a ser meu dono. Cristo, sim, passa a ser aquele que vai me guiar, me direcionar. Então, nós precisamos ter isso no coração. Não quer, não quer dizer que o caminho de Deus vai ser fácil. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus vai evitar os caminhos fáceis. Aliás, desculpa, Brian, né? Não quer dizer que Deus vai evitar os caminhos difíceis. Não pense, às vezes a gente pensa que o andar na fé cristã é o mar de rosas. Muitas pessoas que estão aqui dizem assim: ah, não, eu aceitei Jesus. Agora vai ser um mar de rosas na terra. A jornada com Cristo vai ser um mar de rosas. Infelizmente, ou felizmente dizendo, não. Vai ter lutas, vai ter dificuldades. Porque você está vivendo na terra. Você não está vivendo no céu. A nossa terra. Estamos sujeitos a uma corrupção humana. A corrupção da terra, Deus não vai tirar a gente daqui nesse momento. Nós estamos vivendo no meio de um mundo com problemas. Estamos hoje num país que está passando por uma severa crise financeira. Muitas pessoas estão sofrendo. Mas nós que seguimos a Cristo temos uma grande diferença em relação a Deus. Nós temos a confiança em Deus. Nós temos a confiança no Senhor que irá prover, que não deixará faltar pão para nós, que irá cuidar de cada um de nós. Essa é a grande diferença. Mas nós vamos passar por essa crise do mesmo jeito. Assim como milhões de brasileiros, vamos passar pela crise. Vamos enfrentar. Mas a nossa confiança em Deus nos fará mais fortes, porque Ele está conosco. Os caminhos de Deus, então eu nunca vi esses caminhos de Deus, porque esses caminhos revelam quem Ele é para nós. Quando acontecem os maiores milagres de Deus? Deixa eu perguntar. Em que momento que nós vemos Deus operando os maiores milagres dele? Até na Bíblia mesmo. Não foram sempre momentos de crise? Momentos onde a consciência humana, onde o homem parou e falou assim: não tem mais o que fazer. Acabou. E aí Deus começou a operar. Quando Moisés estava com todo o povo a atravessar o Mar Vermelho, eu imagino aquela cena, um mar, né? Imenso, né? Majestoso, imenso, e ao lado de uma impossível, né? Vários milhares aqui pensando assim: ah, acabou, vou morrer. Os egípcios estão vindo ali, nós vamos morrer. Um momento de crise, muitas pessoas cambalearam, amedrontaram, e agora? Alguns até mergulharam. Vê na palavra, nada, as pessoas aqui foram morrer, não vão morrer. Mas só que essas pessoas que seguravam não entendiam o tamanho do Deus. E aí, naquele momento de crise máxima, Deus manifesta a glória dele e parte aquele mar dele de forma sobrenatural, que o povo de Israel abençoou aos brasileiros. Em momentos de crise, nos momentos mais complicados, pare para pensar na sua vida. Eu creio que todos aqui têm experiências, têm testemunhos. Se fôssemos perguntar para cada um aqui, cada um teria um testemunho desse tipo. Um momento de crise e de repente ver Deus operando sobrenaturalmente. Deus intervindo
Os momentos difíceis são bons, porque eles nos amadurecem espiritualmente. Nos amadurecem como pessoas e como cristãos. Vamos avançar. Andar com Deus é garantia de vitória. Ninguém pode impedir-lo de avançar até a vida de chegar. Eu gosto muito dessa analogia da linha de chegada. Principalmente para nós que somos da área de esportes, principalmente a área de atletismo, né? Corrida. Temos que chegar, né? A linha de chegada. Esse é o nosso objetivo, chegar até lá. E muitas vezes, né, quando estamos perto da linha de chegada, o que acontece muitas vezes com isso? Quem corre, não mexe com corrida, acho que entende um pouco disso. Entendeu? Eu confesso que eu corri, eu tive uns 12 anos de idade, tá? Assim, que foi a última vez que eu fiz uma corridinha. Mas quem corre, você parece que chega um pouco antes, assim, mais ou menos, começa a dar uma fadiga, né, no corpo, né, sente nas pernas, uma certa dificuldade. E é normal que às vezes a pessoa até bate com muito senso, assim, ah, eu vou desistir, eu vou largar, eu não vou conseguir chegar, parece tão longe a linha de chegada. Mas, de repente, quando a pessoa tem a determinação, que não, eu vou até o final. Parece bem uma força, nada, assim, quando você menos espera, parece que tem uma energia extra, né? Vamos dizer assim, como fosse um Red Bull, né? Um Red Bull extra, né? Um energético, né? Esse no corpo. E a pessoa, do nada, ela consegue uma intensidade, consegue correr mais. E muitas vezes consegue chegar e finalmente consegue atravessar a linha de chegada. Assim também é a vida cristã. Só que sabe o que acontece com muitas pessoas? Até no item anterior que eu estava falando, quanto mais são as lutas, quais são as dificuldades. Muitos de nós tremendo nos bases. Ficamos amedrontados. Será que Deus está comigo? E por conta disso, muitas vezes fraquejamos e não conseguimos ir até o final. Muitas vezes paramos no meio do caminho. E não conseguimos chegar até a noite. Garantia de vitória. Estar com Deus é vitória, está certo. Não sabemos como. Mas é garantia de vitória. A certeza de que Deus vai fazer na hora dele. No tempo dele, da forma dele. Não na nossa, mas da forma dele. Em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, né? Pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O maior inimigo seu que pode impedir de chegar à minha chegada, sabe quem é? Você mesmo. Você mesmo. Sim. Esse é o seu maior inimigo. Nossa descrença, nosso medo. Será? Nós temos a. Será que Deus está aqui? Será que Deus está vendo o que está acontecendo na minha vida? Será que Deus está aqui? Ou será que ele me abandonou? Não estou aqui mais. Deus tem medo, espírito. Fala mais comigo. Será que Deus me abandonou? Será que eu pequei e agora? Será que eu estou em pecado? Quantos nós já não passamos por isso? O silêncio de Deus. Muitas vezes há um silêncio. Já passou por isso. Momentos que parecia que Deus o tinha abandonado. Mas ele entendia. Independente do que estivesse acontecendo comigo, que Deus é o mesmo. que era o mesmo Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então, Jó entendia claramente isso. O Senhor garante o nosso progresso rumo aos alvos que Ele tem para nós. Andar com Deus é isso. Entender que Ele vai garantir isso. Você vai chegar lá, se você estiver com Deus, você vai chegar na minha chegada. Com certeza. Porque Ele vai garantir isso. E finalmente, o último ponto. O seguinte, andar com Deus é nunca estar sozinho ou desamparado. Eu estava falando um pouco. Deus nunca vai te abandonar. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Eu gostei muito de uma ilustração aqui do pastor Pascoal. Passou uma ou duas semanas atrás, sobre o culto da manhã. E ali ele mostrou, né, um vídeo das ovelhinhas com o pastor. E depois ele explicou, né, posteriormente, sobre aquela situação. E é interessante que, para quem não viu, vou falar um pouco. Né, tem as ovelhas, o pastor aí tem uma ovelhinha que encabeça todas, né? Tipo uma ovelhinha líder, guia, né? Que vai na frente e as outras vão atrás. E essa que vai na frente, que vai do lado do pastor. E é interessante que quando eles passam em algumas regiões, crescendo vale, muitas vezes, elas ficam temerosas. Né? É uma coisa delas, o instinto delas, em alguns locais elas ficam com medo. Muitas vezes ela chegou quase a querer empacar com medo de mim. E ali, o que, que o pastor faz? Ele tem um cajado na mão. Ele vai na guia, né, na ovelha guia, e encosta o cajado dela, põe nessa dorsa dela, mais ou menos, encosta nela. Tipo um sinal, como se diz: eu estou aqui. Eu estou junto com você. Eu estou caminhando com você. Não te abandonei. Vamos. Eu vou passar esse vale junto com você. E ali ela começa a andar junto com ele. E automaticamente todas as demais começam a segui-lo, confiantes naquela ovelhinha que está aí na frente. Assim é Deus para conosco. Então, mesmo que você esteja passando por um vale, por um lugar tenebroso, entenda uma coisa: que Deus vai andar com você, que Deus vai estar andando juntamente com você. Isso é andar com Deus. Não temer aonde quer que eu vá, porque o meu Deus, a vara do Senhor me consola, a vara do Senhor, teu cajado, estão comigo, me protegendo, me livrando de todo mal. Porque Deus está me protegendo. Deus está me acompanhando. Enoque andou com Deus. Não apenas por algum tempo. Mas ele foi perseguido. Enoque perseguiu. Não pense que o andar de Enoque foi um dia, um ano, dois anos. Foram anos. Anos a fio. Ali mantendo a fé. Inabalável diante de Deus. Isso é algo que você constrói, isso é algo que você alimenta a cada dia que passa. Ele foi perseverante. Em Mateus 24:13 tem um texto que diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tem um outro texto que marcou a minha vida. Quando, no dia que eu fui batizado, o pastor que fez o meu batismo, ele chegou para mim. Depois que eu fui, né, fazendo o processo de batismo ali das águas, ele pegou a minha mão. E ele me diz um texto que está em Apocalipse 2:10, que diz assim: "Se fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida." Esse texto tem me acompanhado todos esses anos, desde aquele dia. Uma verdade clara, e sempre eu paro e volto a pensar nesse mesmo texto. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus nos chama para sermos fiéis até a morte, até a linha de chegada. A sua linha de chegada está ali, talvez pareça longe, mas ela está ali. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se continuarmos no caminho, chegaremos a algum lugar de Deus reservado para nós. Mas para isso, temos que ser perseverantes. Temos que caminhar. Está se sentindo fraco? Abatido? Com medo? Não sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei que isso bate em todos os corações. O meu também bate. Preocupação: como será o mundo? Como vai ser? Isso é nosso mundo. Nós somos seres emocionais. Mas sempre quando isso começa a querer bater, e começa a querer crescer no meu coração, você volta e lembra essas promessas: você tem olho da morte, não dá dinheiro, curou na vida. Volta a lembrar: Deus, o Senhor é por mim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu passe por um vale mais árduo, mais terrível, o Senhor será comigo. É o momento que nós aprendemos a orar a palavra de Deus, a buscar, a fazer a nossa oração através da palavra de Deus, recitando os textos da palavra de Deus. Orar. E eu tenho feito muito isso, de pegar e orar. E é impressionante como que Deus nos fortalece. E aquela esperança começa a ressurgir, começa a se erguer em nossas vidas novamente. E fala assim: pronto, estou pronto, Deus, vamos em frente. Não vou mais ficar aqui, vamos em frente. Estava cambaleando, agora vamos continuar a jornada, Deus. Vamos continuar. O mistério do fim de Enoque desafia muitos estudiosos até hoje. É interessante quando você olha, muitos até evitam falar, né? Eu cheguei a olhar alguns comentários, tem alguns comentários que até evitam ficar muito falando do assunto. Aquela ideia, né, de: será que ele foi arrebatado? Será que ele não foi tirado? Morrer? Porque eles evitam falar sobre esse assunto. Mas eu li uma história de uma criança que foi muito interessante. A ponto que a criança tentou explicar essa tirada da terra de Enoque, né? E ela conta dessa seguinte forma: igual que Deus, se ela sempre tinha o costume de fazerem grandes caminhadas juntos. Certo dia, Enoque caminhou mais que normal com Deus. Estava cansado. Então Deus veio, né? Ele estava ofegante. E Deus disse: Enoque, amigo Enoque, você deve estar cansado. Venha e entre em minha casa para descansar. A experiência de Enoque tornou-se símbolo do arrebatamento da igreja. A igreja santa, a igreja imaculada, a igreja que busca o Senhor de dia e de noite, o tempo inteiro. O que Deus pede a nós nesta noite é que nós acertemos nossa direção para caminhar com Ele rumo à noite chegada. Que nossos corações sejam rendidos a mim. E que deixemos a partir de hoje Deus guiar as nossas vidas, direcionar as nossas vidas, direcionar a nossa caminhada. Feche os olhos. Feche os olhos para mim. Eu não sei o que passa no teu coração nesse momento. Não sei o que está passando na sua vida, né? Sei que a gente passa por muitos momentos difíceis. Mas eu creio que Deus algo falou no teu coração. Talvez você pense, poxa, eu podia, eu estava tentando fazer tudo do meu jeito, estava legal, estava maneiro. Mas aí a gente para para pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena eu fazer meu caminho, meu jeito, falar, não, Deus, eu fico aqui do lado, olha que eu precisar, eu te busco. Até quando vamos bater as nossas cabeças? Até quando vamos fazer a mesma coisa que não vai dar certo? Muito tempo na minha vida eu era assim. Com cabeça dura. Achava que eu podia resolver todas as coisas. Eu vou falar uma coisa com vocês. Quando eu parei e falei, cansei de tentar comigo mesmo. A partir de hoje, eu quero que o Senhor tome a minha vida por completo. A partir de hoje, eu quero andar com fé e esperar que o Senhor tenha um trabalho. Onde você está? Diante da presença, eu quero que nesse momento você se derrame diante do Senhor. Tenha um momento com o Senhor. Olha, Deus, tira todas as ataduras que se me prenderam e foi permitido jogar com o Senhor. Que este cântico também seja uma oração para você. Neste momento.